No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Projeto que reajusta em 11,36% o salário de servidores da educação em Minas é aprovado em segundo turno na Assembleia Legislativa, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2016. O índice é baseado na correção do valor do piso salarial nacional do Ministério, que é divulgado anualmente pelo MEC. A votação foi acompanhada de perto por profissionais da área que lotaram as galerias da Assembleia. Os deputados estaduais também aprovaram duas propostas voltadas para os servidores efetivados pela Lei 100, que foram desligados no final do ano passado. Uma delas é o PL 3230/2016, que garante a esses profissionais assistência médica e odontológica a ser prestada até 2018 pelo IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O texto também contém uma emenda que efetiva professores da UENG que tenham sido avaliados por banca examinadora e aprovados em processo seletivo equivalente a concurso, medida que deve beneficiar cerca de 200 docentes. A segunda proposta aprovada foi o projeto de lei complementar que assegura a continuidade da licença médica aos servidores que já estavam afastados quando o Supremo Tribunal Federal declarou a Lei 100 inconstitucional, desde que haja justificativa atestada para a continuidade do afastamento. Sancionada a lei que regulamenta empresas juniores nas universidades. O texto define empresa júnior como uma entidade organizada sob a forma de associação civil, gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação. O objetivo é realizar projetos que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. As atividades devem ser voluntárias, desenvolvidas com fins educacionais não lucrativos. Além disso, devem estar relacionadas ao conteúdo programático dos cursos. A legislação estabelece ainda que as empresas juniores devem ser orientadas por professores e profissionais especializados, mas terão gestão autônoma por parte dos alunos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Os estudantes da rede estadual de Minas Gerais frequentam aulas em unidades de medidas socioeducativas. Em todo o país, são 15 mil entre os adolescentes que cumprem pena em regime fechado. Os chamados jovens infratores têm esse direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçado pelo Plano Nacional de Educação. Mas como será que o PNE trata o assunto? Esse é o tema da nossa coluna de hoje. Confira na reportagem de Vanessa Bugre.
A educação para adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas aparece em três estratégias no PNE. Na estratégia 7.24 está a implementação de políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já na 9.8, a inclusão e permanência é ampliada para todas as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais. Além disto, a estratégia assegura formação específica para os professores que derem aula para os alunos nessa situação, ponto que é primordial na avaliação da professora de pedagogia da Universidade Federal de Viçosa, Rosa Porcaro. Ela acredita que essa pode ser a chave para a melhoria da qualidade da educação dentro dos presídios e centros socioeducativos, que podem, inclusive, possibilitar que essas pessoas reclusas de liberdade consigam boa nota no Enem e até uma vaga no SISU.
Olha, como a educação prisional ela é muito recente, a gente ainda não pode dizer que essa educação oferecida dentro do sistema prisional já é uma educação de qualidade. Eu acho que aquele professor que está lá dentro, tendo contato diário com essas pessoas privadas de liberdade, ele precisa urgentemente de uma formação específica para atuar nessa realidade específica. só a formação que se tem nos cursos de licenciatura não é o suficiente para que eles possam atuar com qualidade nesse sistema prisional.
Outra estratégia que diz respeito às pessoas reclusas de liberdade é a 10.10, que diz da expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Para a professora de pedagogia da UFV, Rosa Porcaro, é essencial para a recuperação tanto dos jovens quanto dos adultos a educação profissional, mas que é difícil pôr em prática dentro de presídios e centros socioeducativos.
É um desafio? É. É fácil? Não. Mas é necessário? Com certeza. Se esses jovens, esses adolescentes que estão, né, privados de liberdade, puderem ter uma educação que articula escolarização com educação profissional, olha, esse é o ideal. Porque no momento em que eles cumprem a pena e voltam para a sociedade, o tempo que eles estiveram lá dentro não foi perdido, foi aproveitado para dar a eles alguma qualificação mínima para se integrarem no mundo profissional.
Na avaliação do professor de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, Paulo Borges, o Plano Nacional de Atendimento do Sistema Socioeducativo, que estabelece metas para o atendimento dos jovens infratores, junto com o Plano Nacional de Educação, tem boas metas no que diz respeito ao atendimento dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Entre os avanços está a própria perspectiva como o tema é tratado. Prioridade para o adolescente, que passa a ter na educação uma forma de quebrar o ciclo de violência do qual ele faz parte. A educação se torna caminho para a inserção social, sendo necessário o acompanhamento da trajetória desse jovem, inclusive quando ele sai do meio fechado. O professor ressalta ainda que em todo o Brasil, dos cerca de 20 mil adolescentes que cumprem medidas em meio fechado, pouco mais de 15 mil já estão na educação básica. A questão é que o modo como o sistema educacional está estruturado, não atende às demandas destes alunos.
As políticas setoriais que atuam no sistema socioeducativo, elas precisam visualizar, a partir do próprio Ministério da Educação, quais são as orientações que o MEC tem para essas escolas, para garantir aí a escolarização dos adolescentes que estão cumprindo essas medidas. Parâmetros para essa mesma escolarização e particularmente da educação profissional. E, obviamente, o MEC precisa estabelecer diretrizes nacionais para essa escolarização que precisam ser observadas em todo o âmbito nacional. E toda a dificuldade é que nós temos uma estruturação da educação voltada para adolescentes e crianças que não estão cumprindo medidas socioeducativas.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, são 23 centros educativos em Minas Gerais, sendo que todos contêm escolas estaduais dentro desses espaços. Ainda segundo a pasta, estão sendo realizadas rodas de conversa com os diretores e vice-diretores das escolas que atendem as unidades socioeducativas, especialistas da educação básica e diretores e pedagogos das unidades socioeducativas do Estado. Já a Secretaria de Estado de Defesa Social assegurou que garante tanto a educação básica quanto a profissional, conforme garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Você pode também ouvir as demais reportagens em nosso site www.ufmg.br/rádio. O assunto ainda é plano de educação. Fórum que discute o Plano Estadual de Educação chega hoje a Paracatu, no noroeste de Minas. É a sexta cidade a receber o evento. O plano contém metas para a melhoria do ensino mineiro nos próximos anos, englobando temas como a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a valorização dos profissionais da área. A ideia é reunir propostas para o texto que venham de todo o estado. Até maio, devem ser realizados 12 encontros nas cidades do interior. A próxima parada é Ubá, na Zona da Mata, na próxima quinta-feira, dia 15. Em junho, vai haver uma plenária final em Belo Horizonte. Para acompanhar a tramitação do Plano Estadual de Educação e a agenda do Fórum Técnico, é só acessar o site da Assembleia que está organizando isso aí. É o www.almg.gov.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Últimos dias para envio de trabalhos para congressos internacionais nas áreas de palinologia e paleobotânica que ocorrem em outubro em Salvador, na Bahia. São áreas da ciência dedicadas ao estudo dos grãos de pólen, esporos e vegetais fósseis. O prazo para submissão de trabalhos se encerra na próxima quinta-feira, dia 14 de abril. As informações estão em www.ipcopcbrasil.com, sendo Brasil com Z, repetindo então, www.ipcopcbrasil.com. Revista Docência do Ensino Superior recebe trabalhos até o dia 10 de maio. Podem ser encaminhados textos em inglês, português ou espanhol que sejam inéditos. As regras para publicação estão disponíveis no site www.seer.fmg.br. Repetindo, www.seer.fmg.br. Vamos à última dica de hoje. 26º Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa recebe resumos até o dia 20 de maio. O tema central é Rotas de Signos, Mobilidade Acadêmica e Globalização no Espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Macau. O evento vai ocorrer entre os dias 29 e 1º de julho na cidade de Dili, no Timor-Leste. Informações em www.aulp.org.
E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora PUC Minas lança Novos Olhares sobre a Geografia e Análise Espacial, organizado por Alexandre Magno Alves Diniz. O livro reúne artigos derivados das melhores teses produzidas ao longo dos 20 anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade. O preço é R$ 44,00. Saiba mais em www.pucminas.br. A Detração, breve ensaio sobre o mal dizer, de Leandro Karnal, é um dos novos títulos da editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A obra aborda a prática do ser humano de falar mal do outro, mesmo quando não percebe. O preço é R$ 20,00. Informações pelo www.edunicinos.com.br. Vamos ao último lançamento de hoje. Editora da Universidade Luterana do Brasil lança Guia Prático em Anestesia Veterinária, de Renato Silvano Puls, Viviane Pinto, Jairo Ramos de Jesus e Leandro Fadal. O livro traz orientações que vão desde a escolha e o preparo do paciente à prescrição de doses e procedimento. O preço é R$ 22,00. Saiba mais em www.editoraubra.com.br. Repetindo, www.editoraubra.com.br. Ubra se escreve com U-L-B-R-A.
Agora, 8 horas em ponto, termina aqui esta edição do FMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui no 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/fmgeducativa. Você segue agora com Saúde e Consciência. Daqui a pouquinho começa o Universo Literário. Mais notícias às 9 da manhã. Até mais. Bom dia.
Você ouviu? O FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.